ativo de IPCA mais 4,6% ao ano. Ela pergunta o que significa esse rendimento relativo e o que significa o A do IPCA. Maria de Fátima, a NTN-B é um título emitido pelo Tesouro Nacional em que o valor do investimento é corrigido pela inflação mais juros. No Tesouro Direto, a NTN-B se chama Tesouro IPCA mais com juros semestrais. É exatamente o mesmo investimento. Quando você investiu em 2021, os juros estavam mais baixos. Hoje, os juros subiram. O seu extrato, então, mostra a taxa de mercado, que hoje é de inflação mais 7,5% ao ano. E o rendimento relativo de IPCA mais 4,6% ao ano é o quanto você vai receber se resgatar a aplicação no vencimento. Se resgatar antes, vai ter um ajuste para adequar aos juros atuais de 7,5% ao ano. Já o A do IPCA quer dizer amplo. Isso porque o índice mede a variação de preços ao consumidor, considerando o gasto médio de famílias com renda de 1 até 40 salários mínimos. Existem outros índices que medem a inflação para famílias com renda menor ou maior, mas o IPCA é considerado como o índice oficial de inflação do Brasil. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes alertou que o Brasil pode não conseguir atender às exigências da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Segundo a entidade, a adaptação levaria 2 anos e meio. Com a retirada do país da lista de nações aptas a cumprir as regras do bloco, as exportações brasileiras de carne para o mercado europeu poderão ser suspensas a partir do dia 3 de setembro. A Anvisa determinou o recolhimento de 2 lotes da água mineral sem gás Mamba Water por causa de uma bactéria detectada em análises de controles de qualidade da própria fabricante, a HNKBR Indústria de Bebidas Limitada. A agência reguladora ordenou a suspensão da venda, distribuição e uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, que foram fabricados nos dias 3 e 4 de abril. A resolução não informa se houve registro de consumidores afetados. O operador de teleprompter da Casa Branca é acusado de lucrar quase $100 mil com apostas feitas a partir de informações privilegiadas sobre discursos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gabriel Pérez, que está no cargo desde 2016, teria usado uma plataforma de mercados de previsão. Segundo a secretária de imprensa, Caroline Leavitt, o funcionário foi colocado em licença não remunerada e não voltará a trabalhar para o governo. Plataformas de mercados de previsão permitem que usuários negociem contratos vinculados à ocorrência de eventos futuros, como eleições, indicadores econômicos e decisões políticas. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 1,24% aos 173.825 pontos. O dólar fechou em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,83, elevação de 0,19%. No horário de Brasília, 6h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, boa noite para os nossos ouvintes, também para quem está assistindo Viva Voz.
Oi, Vera. Bom, Vera, o principal assunto de hoje é a repercussão, depois da confirmação pelos Estados Unidos, da nova tarifa de 25% contra alguns produtos brasileiros. Isso, claro, deflagrou um jogo de empurra eleitoral. João Rosa traz para a gente os detalhes. Oi, João, boa noite novamente.
Oi, boa noite para você, boa noite Carol, boa noite Débora, boa noite Vera e a todos que estão nos acompanhando aqui. Essa cobrança, essa nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros repercutiu no meio político e provocou uma troca de críticas entre governo e oposição. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Brasil está em um avião sem piloto e atacou o presidente Lula.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. E quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano.
Por outro lado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria, acusando a oposição de articular as sanções com a Casa Branca.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Essa nova tarifa também repercutiu entre os pré-candidatos para a disputa presidencial. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, disse estar indignado e alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral ao citar Lula e Flávio. Vamos ouvir.
Quero registrar aqui a minha indignação. Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Já o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Em vez de negociar com seriedade e defender os interesses do Brasil, criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Bom, um novo recorte da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Outro recorte da pesquisa mostra que 51% disseram que concordam com Lula, que Flávio pediu o tarifaço a Trump, e 30% acreditam que Flávio pediu a Trump para não taxar o Brasil. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. Bem, Vera, aí cada um tentando, governo, né, e oposição, tentando se descolar dessa história, tentando jogar um no colo do outro, e a gente tem esse recorte da pesquisa Quest, que nesse momento joga no colo da oposição.
Exato. O tweet do secretário Marco Rubio ontem, ele já tem um componente muito claro de jogar para o colo do governo, né? Dizer que é culpa do governo, que o governo não agiu com ali lealdade, enfim, para com os Estados Unidos, e que isso levou ao tarifaço. E mais, fala que a iniciativa do governo Lula prejudica os brasileiros. Então, tem um tom bastante de condução de uma narrativa com viés eleitoral. Então, instar os brasileiros a culparem o governo por algo que pode prejudicar a economia do Brasil. Isso tem toda a cara de ter sido articulado com o bolsonarismo, porque já era sabido que esse tema estava sendo cobrado do Flávio Bolsonaro. E é a primeira vez que o Marco Rubio fala mais tão explicitamente assim, atribuindo o tarifaço ao Lula, pondo o nome do Lula e adotando um tom mais de rompimento mesmo com o governo brasileiro. As coisas não andavam tão bem quanto na época da química, mas não tínhamos chegado a esse grau de agressividade em relação ao governo brasileiro. Daí porque o Flávio Bolsonaro, na sequência, já vem num tom também acima do que ele vinha adotando. A culpa é sua, Lula, porque ele sabe que nos levantamentos está sendo atribuída a responsabilidade a ele, Flávio Bolsonaro, mais do que ao governo. Então, replicar e massificar nas redes esse grito de a culpa é sua, Lula, é uma tentativa dele de se dissociar do tarifaço. Mas veja, ele tinha que, além de ter adotado uma culpa é sua, Lula, ter sido mais veemente e mais incisivo na condenação do tarifaço em si. Não, ele atribui ao Lula, mas não diz que é uma coisa ruim para o Brasil. Ele diz tanto que o próprio governo americano está dizendo isso. Então, é de novo ele comprando a mesma, o mesmo discurso da Casa Branca, o mesmo discurso do governo Donald Trump. Não se dissocia em nenhum momento, não critica a Casa Branca e não adota nenhum tom em defesa dos produtos brasileiros e dos setores da economia brasileiros que vão ser atingidos. Então, provavelmente, não vai surtir o efeito que ele espera. Vai continuar parecendo que ele está em consonância com a Casa Branca nesse tema. Em relação ao Romeu Zema e ao Ronaldo Caiado, existe uma clara mudança de tom e uma mudança de estratégia, de agora se dissociar dos dois. Ser claramente contra o Lula, como eles já vinham sendo, mas também se afastar do Flávio Bolsonaro, atribuir a culpa a ambos e tentar dizer que a solução para isso é um governo que nem estresse as relações com os Estados Unidos como faria o PT, mas que também não tem uma relação de subserviência como faz o Flávio. Estão tentando achar uma brecha nesse momento de baixa do Flávio Bolsonaro, de uma dúvida em relação à capacidade do Flávio Bolsonaro se mostrar viável para vencer o Lula no segundo turno. Os dois tentando crescer um pouco no primeiro turno para se mostrar aos olhos do eleitor como alternativas ao Flávio Bolsonaro para capitalizar o antipetismo que ainda é muito forte na sociedade.
Bom, hoje teve reação do governo, né, a essas falas do Marco Rubio, também aos argumentos em si utilizados pelo governo americano para justificar esse tarifaço e anúncio aí de possíveis medidas para compensar os empresários que vão ser prejudicados. Samantha Klein está de olho aí desde cedo, faz um resumo para a gente do que rolou até agora, né, Samantha?
Bom, Carol, Vera, Débora, olha, o tom foi comedido na maior parte do tempo de uma coletiva aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aí com os principais ministros envolvidos neste tema. E o que veio é que o governo descartou, neste momento, a aplicação da lei da reciprocidade econômica. Os ministros Dario Durigan da Fazenda, Márcio Elias Rosa da Indústria e também o vice-presidente Geraldo Alckmin falaram em diversos momentos deste tema, respondendo mesmo as perguntas dos jornalistas. O ministro Márcio Elias Rosa disse que a eventual aplicação vai ocorrer na forma, na intensidade e no momento correto. O vice-presidente Geraldo Alckmin, por sua vez, disse que o governo vai lançar medidas para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A expectativa é realmente de lançar alguma medida provisória, algo que reforce o plano Brasil Soberano. Ele fez um comentário a respeito.
Uma palavra aos setores afetados, contra os que sabotam o Brasil lá fora. O governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então, o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Bom, portanto, expectativa aí que possa realmente ser lançada uma medida provisória para elevar, então, os valores do programa Brasil Soberano. Lembrando que o Senado, na semana passada, aprovou um adicional de 15 bilhões de reais para este programa. Serão atingidos, então, por esse atendimento prioritário do plano, os setores afetados, obviamente. Os ministros também trouxeram dados a respeito das exportações afetadas, cerca de 18% do que é enviado aos Estados Unidos, portanto, foi atingido pelos 25%. O governo também disse que espera o anúncio, o provável anúncio sobre os 12,5% ao trabalho forçado, a alegação dos Estados Unidos para o Brasil e uma lista grande de outros países para quinta-feira que vem. Além disso, o governo espera a manutenção dessa negociação nos próximos dias. O ministro Dario Durigan também trouxe uma fala forte a respeito do PIX. Gabriel Galípolo, presidente do próprio Banco Central, também estava por aqui. Ele fez uma fala que chamou a atenção. Ele disse que culpar o PIX, então, pela mudança no sistema financeiro, o culpar pelo tarifaço seria o mesmo que dizer que o saneamento básico prejudicou a receita do caminhão pipa, enquanto Dario Durigan, ministro da Fazenda, disse que o Brasil não vai, portanto, deixar de cuidar do PIX e de sua soberania.
Nós levaremos esse grupo de ministros ao presidente Lula, a retomada do processo de reciprocidade e, por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Com você.
Obrigada, Samantha. Aí os ministros, o governo sendo muito firmes ao rebater os argumentos usados pelos americanos, né, Vera? Até porque, de fato, são argumentos que não param de pé mesmo, né?
Eu achei inteligente a reação, porque não fulaniza em cima do Trump, não politiza, nesse momento, pelo menos, né? O pessoal do quadro técnico do governo não politizou e falou, Carol e Débora, diretamente ao empresariado, que é um público com o qual o PT e o Lula normalmente não falam. Já tinha tido essa chance de aproximação no primeiro tarifaço e tinha aproveitado. Logo depois do primeiro tarifaço, com as medidas, o que, que se viu, né? Que o prejuízo não foi tão grande, que o Brasil conseguiu compensar a perda de exportação para os Estados Unidos, abrindo outros mercados, e que os setores afetados não foram tão atingidos porque tiveram contrapartidas de medidas do governo. O governo Donald Trump está dando ao Lula, de bandeja, a chance de soltar mais um pacote de medidas com alto teor de popularidade, alto teor de converter votos, às vésperas da eleição e driblando o período do defeso eleitoral. Por quê? Porque vai se alegar que existe um caso aí de necessidade nacional para responder a uma medida externa e que, portanto, não tem defesa eleitoral. Vai permitir que solte dinheiro para vários setores que têm ali um potencial de espraiamento de votos às vésperas da eleição e sem passar pelo defeso. Então, é mais uma chance do Lula faturar em cima de uma situação que não foi criada por ele. Toda a melhora recente dele tem uma parte que se deve ao governo, com as medidas do governo, mas tem uma melhora que é em cima dos erros da oposição, dos erros do bolsonarismo. E aí a gente pode incluir nos erros do bolsonarismo algumas das medidas mais estridentes anunciadas pelos Estados Unidos, porque, como a gente já viu na pesquisa Quest, elas estão sendo creditadas automaticamente à família Bolsonaro. Então, o Lula está tendo de bandeja discurso e chance de injetar dinheiro na economia para responder ao tarifaço 2.0, sem que ele tenha precisado sair do lugar para ter essa nova chance.
Essas taxas, essa taxa, né, de 25% passa a valer efetivamente na semana que vem, no dia 22, e os setores que foram atingidos, eles dizem que vão tentar, mesmo o próprio governo, né? Que a negociação continua. A gente já viu o governo americano voltar atrás em outras situações, né? E quando o governo brasileiro diz que vai usar a reciprocidade no momento adequado, provavelmente se as tarifas realmente começarem a valer. Isso pode mudar alguma coisa a partir do momento que se usa a reciprocidade, Vera?
Eu acho que não vão chegar a usar, Débora. Ano passado a lei da reciprocidade não foi adotada e o Brasil compensou isso com a busca de mercados alternativos e com medidas compensatórias para os setores atingidos. Eu acredito que o receituário vai ser o mesmo, até para não acirrar o confronto ali geopolítico num período eleitoral. O Lula vai posar de magnânimo para os empresários e deixar o Trump brigando sozinho.
Muito bem, o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Jornal Globo em Brasília, vai falar sobre isso também logo mais. A gente muda de assunto, a Karen Lemos tem aqui informações ao vivo. O presidente do PT, Dinho Silva, voltou a defender Jax Wagner, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Oi, Karen, boa noite.
Isso mesmo, boa noite, Débora, Carol, Vera e também para os ouvintes. Pois é, Dinho Silva falou aí que Jax Wagner é motivo de orgulho para o Brasil e que tem uma história de honestidade. Essa fala ela aconteceu durante evento do partido em Salvador, com a presença de Jax Wagner e também de outras lideranças petistas no estado. Ao fazer agradecimento aos que estavam presentes aí no evento, Edinho citou o senador, que a gente lembra aqui, né, deixou o posto de líder do governo no Senado após ser implicado aí no escândalo do Banco Master. E então, Edinho passou a fazer elogios ao colega de legenda.
Eu quero dizer que tem um homem aqui nessa Bahia que é motivo de orgulho para todos nós do Brasil, e esse homem tem nome, é Jax Wagner! É Jax Wagner! O Jax inspira muitas companheiras e companheiros do Brasil inteiro, porque ele tem história, e a história dele é de dignidade, é de correção, é de honestidade, e o tempo é que vai fazer um acerto de contas mostrando quem é Jax Wagner.
Bom, essa declaração aí reafirma, né, o apoio do partido a Wagner, mesmo depois que o parlamentar foi alvo aí de uma das fases da Operação Compliance Zero, que investiga aí o caso Master. Na época, a Polícia Federal chegou a apontar que o senador foi beneficiário de vantagens econômicas pagas por Augusto Lima, que é ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, que era o dono aí, né, do Banco Master. Última informação aqui, a pesquisa Genial Quest de ontem avaliou um pouco desse impacto aí da investigação sobre o senador petista. 61% acreditam que ele agiu de forma errada, ele no caso Jax Wagner, né? E para 37%, esse fato impacta e muito negativamente a campanha de Lula. Débora.
Obrigada, Karen, pelas informações. Até porque tem um outro dado aqui dessa pesquisa, Vera, que 43% dos entrevistados associam o caso Jax Wagner ao governo Lula. Quer dizer, uma questão institucional. Só 35% tratam como um assunto estritamente pessoal. Como é que está a expectativa do governo, né, em relação a isso? O governo está tratando como uma questão que pode trazer problemas?
Ô, Débora, eu acho que eles acreditam que é um caso muito ali localizado na Bahia e que o Jax Wagner não tem essa projeção nacional a ponto de a situação dele prejudicar o Lula. No caso do Flávio Bolsonaro é muito mais direto, é ele próprio, o candidato à presidência da República, pedindo dinheiro para um assunto privado da família, né? Elaboração de um filme da família. Essa defesa que o Edinho Silva faz, ela transfere o caso para o PT, tira do governo e joga numa instância partidária. E por que é importante para o PT defender o Jax Wagner? Porque a Bahia é um dos poucos estados que o PT governa, é o estado que o PT governa há mais tempo, não quer perder, é um dos principais estados do país, um dos principais estados do Nordeste, e existe uma concorrência forte lá, o ACM Neto vai ser um concorrente forte para o governador Jerônimo. Então, existe uma disposição do PT de priorizar a eleição da Bahia, daí porque essa defesa inflamada que o Edinho Silva faz do Jax Wagner, mas tirando a responsabilidade do Lula e do Palácio e passando para a instância partidária.
Muito bem, a gente faz uma pausa, você fica com o noticiário da sua região. Já já tem Viva Voz. A gente volta com a reação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à pesquisa Quest.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Tribunal de Contas da União decidiu autorizar que o salário e a gratificação por desempenho de função de chefia de servidores da própria Corte, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sejam pagos separadamente para fins de aplicação do teto constitucional. Por 8-1, os ministros entenderam que, na prática, servidores que já recebem remuneração próxima ao limite poderão receber integralmente a gratificação sem a incidência do chamado abate-teto. A decisão foi tomada após o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, abrir divergência em relação ao voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues. O relator defendia que o processo não fosse analisado por entender que o sindicato, autor do pedido, não tinha legitimidade para apresentar a representação. Já Vital do Rego argumentou que a regra atual desestimula servidores a assumirem funções de chefia, pois parte da gratificação acaba sendo reduzida pelo teto. Os demais ministros acompanharam o voto do presidente. Segundo o entendimento do Supremo, que já foi revisado, as verbas de caráter remuneratório, como salários, horas extras e adicionais, estão sujeitas ao teto do funcionalismo. Quando a soma desses valores ultrapassa o limite, o excedente deve ser cortado. O limite do funcionalismo público corresponde atualmente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46.366,19. Para o constitucionalista e professor de Direito da USP, Rubens Bessac, a decisão do TCU é uma afronta ao entendimento do STF.
O que aconteceu agora com essa decisão do TCU é um assinte, porque ele, na prática, autoriza que os funcionários do próprio tribunal e das duas casas do nosso Congresso, do nosso Parlamento, recebam acima do teto. Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo.
Segundo o acórdão, a mudança pode beneficiar cerca de 25.700 servidores da União e gerar um impacto estimado de R$ 211 milhões por ano, o equivalente a 0,09% da folha de pagamento dos servidores ativos. Reportagem Igor Cardim.
CBN.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal terá um programa para ajudar empresas prejudicadas com a nova taxa de 25% que o governo de Donald Trump anunciou sobre produtos brasileiros. O executivo calcula que 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas. A medida vai entrar em vigor no dia 22 de julho, próxima quarta-feira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que já conhecia a foto em que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, aparece ao lado de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Segundo a investigação da Polícia Federal, Sicário integrava o grupo A Turma, apontado como uma espécie de milícia particular ligada ao empresário Daniel Vorcara, do Banco Master. Sicário cometeu suicídio na prisão. As informações são do jornal O Globo. O orçamento de 2027 prevê um aporte bilionário nos Correios para a reestruturação da companhia em meio à pior crise da empresa. O governo federal negocia um empréstimo de R$7 bilhões com instituições financeiras internacionais como Bank of America, Citibank e Deutsche para a estatal. Em 2025, os Correios registraram um prejuízo histórico de R$8,5 bilhões. A gestão Lula tem que apresentar o projeto de lei orçamentária anual até o dia 31 de agosto. Os Estados Unidos anunciaram restrições no tempo de permanência de estudantes e jornalistas estrangeiros como parte da política migratória da gestão republicana. Vistos estudantis serão limitados a 4 anos, enquanto jornalistas terão 240 dias, com possibilidade de extensão. A medida, que pode vigorar a partir de setembro, enfrenta críticas por impactar a cobertura midiática e a presença de estudantes internacionais. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz de volta, João Rosa também de Brasília, porque o STF se manifestou sobre o tarifaço.
Isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal divulgou agora há pouco uma nota em que afirma que a corte não vai ceder a pressões do governo dos Estados Unidos, que tem feito críticas a decisões do tribunal. A nota é assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, e afirma que o Supremo continuará exercendo suas funções com independência e firmeza, sem qualquer influência, pressão ou condicionamento externo. A manifestação foi divulgada após os Estados Unidos anunciarem a aplicação de uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O governo norte-americano tem afirmado em documentos que um dos motivos para a medida seria uma suposta insegurança jurídica no Brasil e também tem feito críticas a decisões do STF. Na nota, o Supremo afirma que a Corte exerce suas competências exclusivamente com base na Constituição brasileira e o documento ainda destaca que todas as decisões do tribunal são públicas, fundamentadas e submetidas apenas a Constituição e as leis do Brasil. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. O Judiciário também se posicionando em relação a isso, né, Vera?
Exato, porque lembremos, né, o Judiciário foi um dos alvos de medidas unilaterais dos Estados Unidos no ano passado, quando se aprovou uma série de sanções a ministros, seja pela Lei Magnitsky, no caso do ministro Alexandre Moraes, seja naquela decisão de tirar o visto do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou de ir para compromissos nos Estados Unidos graças a essa decisão. Então, o Judiciário já tinha se posicionado a respeito dessa tentativa dos Estados Unidos de se imiscuir em questões internas do Brasil e o quanto que isso afeta a nossa legislação, afeta o direito internacional, afeta a Constituição brasileira e, de novo, posicionamento nesse sentido. Portanto, tudo se encaminha para que, se o governo tiver de adotar medidas excepcionais, quebrando até o defesa eleitoral, como eu falei no nosso primeiro bloco, para se contrapor ao tarifaço e ao que mais possa vir dos Estados Unidos, dada a agressividade do discurso do Marco Rubio, a gente não pode duvidar de outras medidas, né? Vamos lembrar que aquela categorização das facções criminosas que atuam no Brasil como grupos terroristas, abre um leque, uma margem para outras medidas unilaterais americanas. Então, o judiciário já dando mostras de que vai apoiar medidas que o governo e o legislativo brasileiro adotem, de excepcionalidade mesmo ao defesa eleitoral e a outras para se defender desses ataques unilaterais dos Estados Unidos. Todo esse ataque americano unifica os três poderes, mesmo com a crise que o Lula tem com o Congresso. Isso tende a ficar em segundo plano para dar lugar a uma reação. Isso tudo num período eleitoral. Vai se criando aí um tiro a partir da Casa Branca, mais um tiro na campanha da direita. Difícil de defender isso, tanto é que o Caiado e o Zema já estão, incluam-me fora dessa, já estão se dissociando desse negócio e vai ficar o Flávio Bolsonaro pendurado nesse negócio. A maioria dos brasileiros não apoia as medidas dos Estados Unidos, não acha que elas são em defesa do Brasil, como diz aquele tweet do Marco Rubio. A pesquisa Quest mostra que existe um aumento do sentimento anti-americano no Brasil em razão desse discurso e dessas medidas. E que a associação com a campanha do Flávio Bolsonaro está sendo feita pelo eleitorado e que isso diminui, tem uma pergunta específica sobre isso, diminui a vontade de votar no Flávio Bolsonaro. Se ele continuar só dizendo a culpa é do Lula, mas não condenar frontalmente as medidas, isso vai ter um efeito bastante deletério para ele.
Bom, a gente vai continuar falando de política, agora sobre a reação na campanha, na pré-campanha do governador Tarcísio de Freitas, a esse mau momento do Flávio Bolsonaro, né? Tivemos ontem os números da Quest, uma ampliação da vantagem do presidente Lula, agora toda essa história do tarifaço. A Bruna Barbosa tem esse bastidor, a campanha do Tarcísio teme que isso respingue de alguma forma aí em São Paulo? Bruna, boa noite.
Por enquanto não. Carol, boa noite para você, para Vera e para Débora. O entorno do governador não acredita porque há uma certa forma ali, há um entendimento de que as disputas são tratadas de forma independente, de que o cenário agora de 2026 é bastante diferente de 2022. Naquela época, Tarcísio era pouco conhecido no Estado, era o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora não. Na avaliação de interlocutores, o governador chega a essa disputa com uma gestão consolidada, com alta aprovação, com um cenário considerado consistente. E o que eu ouvi de uma fonte, aliás, uma frase que eu não tinha ouvido ainda, é: Tarcísio está 12 por 8. Eu falei, como assim 12 por 8? Ele é a nossa pressão estável. É um candidato completamente estável. Então, a não ser que tenha algum tipo de alteração daqui para frente, não acreditam que vai ter alguma questão. Agora, conversando com pessoas aqui ligadas à política de São Paulo, mas que também estão na chapa do senador Flávio Bolsonaro, ali houve um pouco mais de preocupação e há um entendimento de que Flávio precisa intensificar a presença aqui em São Paulo, especialmente na capital, aproveitando também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que pode ser um importante cabo eleitoral para Flávio, e a ideia é que ele use essa popularidade do governador no estado. Alguns integrantes da pré-campanha me disseram que os números preocupam, mas também são tratados como parte do processo eleitoral. Em relação à avaliação do presidente Lula, o fortalecimento do presidente Lula mostrado nessa pesquisa Quest, pela primeira vez desde dezembro de 24, a aprovação está numericamente superior à desaprovação. Nesse ponto em específico, eu ouvi de uma fonte: isso é muito mais demérito nosso do que mérito deles. Então, a própria direita aí fazendo um meia-culpa de tudo o que está acontecendo, considerando essa queda de Flávio Bolsonaro, motivada pelo caso Master, depois passando pela crise com o Dark Horse e recentemente agora no sábado com essa divulgação da carta e com a briga com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Para fechar nos bastidores, a campanha de Flávio avalia que diante de todos esses episódios, o recuo ainda está menor do que parte da equipe chegou a projetar. Mas há uma leitura de que os desgastes fazem parte de uma disputa e que ainda há tempo para recuperação ao longo da campanha, assim que os candidatos começarem a ir para as ruas, Carol.
Obrigada, Bruna. É isso, né, Vera? Difícil imaginar que isso vai respingar especificamente na campanha do Tarcísio, né? Porque os números mostram que ele está numa posição muito confortável. Agora, na disputa nacional, o estrago começa a aumentar, né?
Para o Tarcísio, a rigor, nunca ninguém vai dizer isso, muito menos ele, é o melhor dos mundos se o Flávio Bolsonaro não se eleger. Porque aí o candidato em 2030 é automaticamente ele. Ele não tem mais nenhum tipo de fidelidade a comprovar em relação ao Jair Bolsonaro. Vai ser um governador de São Paulo, provavelmente reeleito, porque ele tem essa facilidade, segundo mostram as pesquisas, e dificilmente o Jair Bolsonaro terá força para arbitrar um outro candidato que não seja ele. Já no caso de eleição do Flávio Bolsonaro, se cria uma fila óbvia, porque ele passa a ser candidato à reeleição, embora ele diga que apresentou uma PEC pelo fim da reeleição, a gente sabe como é isso. Em campanha, todo candidato diz que vai acabar com a reeleição. Quando chega lá, ninguém leva essa agenda adiante, essa agenda morre ali no leito do esquecimento. E aí, com a possível indulto a Jair Bolsonaro, as coisas ficam totalmente imprevisíveis e a vez dele pode nunca chegar. Então, a ideia na campanha do Tarcísio é fazer a campanha dele o mais dissociada possível do Jair Bolsonaro, do Flávio. Tanto é que ainda existe uma dúvida quanto ao fato de se o republicano vai apoiar ou não, oficialmente, vai estar na chapa coligado com o PL. Então, as coisas estão mais apartadas e mais afastadas do que as declarações de amor sugerem.
Rapidamente aqui, Vera, Tarcísio confirmou presença na convenção estadual do PSD no dia 26, segundo o jornal Globo, até num ato de deferência a Gilberto Kassab, presidente da sigla, que foi secretário, né, do governo estadual, mas pretende evitar Caiado.
Sim, é outra cilada para ele. O PSD vai estar apoiando a sua candidatura, apesar das rusgas que houve, né, a saída do vice do PSD e o fato de que o Kassab ficou chateado porque esperava ser ele o vice, ainda tem de fazer ali uma política de boa vizinhança, uma relação diplomática com o PSD, mas ele vai evitar aparecer ao lado do Caiado até para não insuflar mais crises dentro do bolsonarismo, que a gente sabe que eles são ali bastante ciosos dessa coisa e vivem cobrando o governador a demonstrar uma lealdade figadal à família.
Muito bem, a gente faz mais uma pausa, você fica com o noticiário local, já já tem mais Viva Voz.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, foi condenado nesta terça-feira pelo Tribunal do Júri a mais de 29 anos de prisão pelo feminicídio contra a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, de 49 anos. O caso ocorreu em fevereiro de 2025, no Cruzeiro. O réu contratou verbalmente uma corrida com Ana Rosa, que trabalhava como motorista de aplicativo há 5 anos. Antônio afirmou que a viagem seria para Valparaíso de Goiás, com pagamento via Pix. Dentro do veículo, no entanto, o homem atacou a vítima com uma tentativa de estrangulamento. Ana conseguiu se desvencilhar do ataque e tentou pedir socorro. Porém, Antônio assumiu a direção do carro e desferiu golpes de faca contra ela. Testemunhas relataram ter visto a vítima com sangramento intenso no peito tentando buscar ajuda. A causa da morte foi traumatismo torácico, com perfurações na artéria aorta e no pulmão. Menos de 24 horas antes do crime, o réu já havia praticado uma tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, Maria Custódia. Para o viúvo de Ana Rosa, Max Alexandrino, apesar da condenação, o sentimento da família é de revolta.
A sentença, a gente não fica satisfeito, né? Pelo crime que cometeu, eu acho que deveria ter pego mais. Mas é uma coisa técnica. O juiz faz o que pode, né? As leis do Brasil, infelizmente, são essas. E daqui a pouco ele tá, através do regime de progressão, ele tá na rua de novo. Pra, sei lá, fazer o que fez de novo. O sentimento é um pouco de revolta. A gente recebeu, pelo menos foi feita alguma coisa, né? Se a justiça é essa, pelo menos foi feita.
Para o advogado especialista em direito penal e da mulher, Marcos Guzmão, a resposta do judiciário ao caso é importante, mas ainda é preciso tornar o sistema de proteção às mulheres mais efetivo.
Então, é preciso pensar sobre uma forma mais efetiva de integrar o sistema, assim como manda a Lei Maria da Penha, que é o nosso sistema legal atual quanto a isso. Mas nós precisamos de muitas evoluções do ponto de vista da integração, do ponto de vista da tecnologia. Precisamos ainda de uma maior capacitação, né? A capacitação frequente, ela é um dos grandes segredos para que nós possamos conseguir efetividade de medidas, conseguir efetividade de situações que possam ser mais proveitosas, mais positivas no sentido do enfrentamento da violência contra a mulher.
Ana Rosa deixou dois filhos, sendo um deles um adolescente de 13 anos que apresentou sequelas emocionais graves, tornando-se recluso após a perda da mãe. Ela também tinha uma neta que nasceu meses após o crime e não chegou a conhecê-la. Reportagem Marina Dantas.
O setor de inflamáveis do CIA vai receber neste domingo, a partir das 9 horas, um simulado de emergência para testar os protocolos de resposta a acidentes com produtos perigosos. A ação do GDF vai reunir empresas da região, trabalhadores, moradores do setor As Chagas e órgãos públicos, com foco na avaliação das rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos de segurança para a população. Durante o treinamento, poderão ser acionadas sirenes e realizados procedimentos simulados de evacuação. A partir das 8 horas, as vias IN1 e IN2 serão interditadas, com controle do tráfego e bloqueios nas áreas de circulação. Segundo o governo, a movimentação faz parte exclusivamente do exercício e não representa risco real. A orientação é para que moradores e trabalhadores sigam as instruções das equipes durante a atividade. Igor Cardim para a CBN.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Final CBN.
6 horas e 49 minutos, está de volta o Viva Voz e quem está já com a gente na linha é o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília. Boa noite, Thiago.
Boa noite, Vera, Débora, Carol e boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Oi, Bronzato.
Thiago, a gente viu aí novo capítulo da guerra de acusações entre o PT e o governo e a campanha do Flávio Bolsonaro em relação a quem tem a culpa pelo novo tarifaço, tarifaço 2.0. Quem tende a levar a melhor nessa disputa?
Pois é, Vera, o tarifaço dos Estados Unidos virou a primeira grande prévia das eleições de outubro, com Lula e Flávio Bolsonaro transformando uma crise comercial num debate eleitoral. Por enquanto, quem aparece levar vantagem nesse cabo de guerra é Lula. Não porque o governo tenha resolvido o impasse comercial, mas porque conseguiu, de certa forma, emplacar uma leitura mais política simples para o leitor, né? Dizendo que o Flávio promoveu um tariflávio, né? E ele é o grande responsável por esse tarifaço. A pesquisa Genial Quest, que foi realizada antes da decisão do tarifaço americano, já mostrava que 51% concordavam mais com Lula na tese de que Flávio apoiou o tarifaço para prejudicar o governo brasileiro. Somente 30% compram mais a versão de Flávio de que ele tentou evitar a taxação americana, né? E além disso, 42% dizem que o episódio aumenta a vontade de votar em Lula, contra 27% em Flávio. A campanha do Flávio percebeu isso e já orientou os aliados senador a culpar Lula usando a fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, de que o ego do presidente brasileiro emperrou as negociações. E aí ficou um jogo de empurra, né? Lula culpa Flávio, Flávio culpa Lula, e no meio dessa confusão toda surgiu o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticando Lula e Flávio e também a polarização, que é uma estratégia dele de se apresentar como uma alternativa nas urnas que ele vem tentando adotar sem muito sucesso. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também condenou o tarifaço, mas disse que o governo Lula errou feio. No fim, Vera, eu acho que o Lula saiu na frente no primeiro bloco de debate sobre tarifaço porque conseguiu transformar a crise comercial com os Estados Unidos num debate sobre soberania. E o Flávio virou um fiador involuntário da retaliação do Trump contra o Brasil. Mas, se a conta do tarifaço chegar ao emprego e à indústria, aí essa disputa deixa de ser sobre quem venceu a queda de braço e passa a ser sobre quem conseguirá resolver a crise primeiro.
Pronto, o governo elevou o tom, o STF também. Podemos esperar novas retaliações por parte do governo americano, até porque tem uma outra investigação em curso que trata de trabalho forçado e que também envolve o Brasil, né?
Pois é, Débora, o governo brasileiro bateu na mesa, falou grosso, o chanceler Mauro Vieira chamou a fala de Rubio de grosseira e arrogante, né? E o Lula não poderia aceitar quieto a acusação de que colocou o próprio ego acima do interesse nacional. Mas a gente sabe que na diplomacia comercial, cada frase mal colocada pode custar muito caro, né? Ainda mais tendo em vista que há outra investigação americana contra o Brasil relacionada a trabalho forçado. Essa nova investida do governo Trump pode elevar o peso total do tarifaço de 25% para 37,5% em alguns produtos. Isso significa que o Brasil levou um soco de Trump, mas também precisa manter a guarda firme para não levar outro golpe, né? O risco é o Brasil entrar exatamente no jogo que o Trump gosta, que é briga pública, frase de efeito, e escalar essa crise. Até porque o Trump tem usado o tarifaço como um espetáculo particular para aumentar a popularidade dele. E se o Brasil responder só no grito, pode dar o que o governo americano quer, que é um enredo de disputa e mais retaliações em cima do Brasil. É claro que Lula não precisa ficar em silêncio, né? E ele precisa mostrar força e independência nesse momento. Mas é um daqueles jogos que o governo precisa parecer forte sem agir como se estivesse no palanque o tempo todo.
O Bronzato, e qual vai ser a estratégia do governo e dos empresários para tentar contornar o tarifaço?
Carol, o governo deve fazer duas coreografias. Aqui para dentro vai continuar batendo na tecla da soberania, defendendo o PIX, ameaçando aplicar a lei da reciprocidade, que pode suspender concessões comerciais e investimento dos Estados Unidos, né? E para fora vai tentar negociar tecnicamente, produto por produto, setor por setor, até para tentar reduzir o dano que hoje é estimado em 11 bilhões de dólares com esse novo tarifaço. Até porque, conforme o próprio governo já admitiu, Carol, seria um desrespeito com os outros setores o governo levantar da mesa de negociação e ir embora. Isso porque o tarifaço atingiu setores muito importantes, né, como açúcar, máquinas agrícolas, vestuário, papel, enfim. O governo também pretende investir em novos laços comerciais. Há uma negociação nesse momento bem avançada para fechar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. E, por fim, o Planalto também sinalizou hoje, numa coletiva ali, falando das medidas que deve adotar, que deve lançar novas medidas provisórias, né? E a expectativa é que seja lançado ali, que seja ampliado o programa Brasil Soberano, que foi lançado já para socorrer com linhas de crédito as empresas e exportadores afetados pelo tarifaço americano. O que resta saber, Carol, é se será possível transformar nesse momento o discurso de soberania em resultado econômico, porque tarifa não se derrota no palanque, mas sim na mesa de negociação.
É isso, Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do Globo, com a gente às terças e quintas. Obrigada, Thiago. Até semana que vem.
Obrigado, até mais.
Até. Valeu, Bronzato. Gente, dá tempo ainda de falar sobre o imbróglio na eleição em Minas Gerais. O presidente Lula está tentando definir, finalmente, quem vai ser o candidato ao governo do estado. Débora Costa, como é que está essa negociação, hein? Boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você também. Após o PT Nacional definir o nome de Patrus Ananias para a disputa ao governo de Minas, o acordo para a candidatura aguarda uma reunião entre o presidente Lula e o deputado federal mineiro. O encontro estava previsto para esta quinta-feira em Brasília, mas ainda não aconteceu. O nome de Patrus ganhou consenso na última semana após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos, em disputar o governo estadual. Além disso, uma pesquisa interna realizada pela sigla, também indicou que o deputado federal teria um bom desempenho, assim como Marília. Com essa confirmação, alguns partidos já se mobilizam para tentar aliança com a chapa petista. Nos bastidores, as cúpulas nacionais e regionais do PT e do PSB trabalham com a possibilidade de caminharem juntas nos moldes do acordo fechado em Pernambuco. Mas, para Minas, a principal hipótese é do PSB indicar um vice. O PSOL também confirmou que quer estar junto com Patrus nessa chapa, se ela for confirmada. No outro campo político, novas hipóteses de candidaturas aqui em Minas Gerais surgiram às vésperas das convenções partidárias. Nesta quinta-feira, a Federação União Brasil Progressistas discutiu a possibilidade de lançar o ex-secretário de governo Marcelo Aro para disputar o pleito estadual. O assunto foi debatido em uma reunião em Brasília. Além do nome de Aro, o objetivo seria tentar também reunir o Republicanos e o PL em torno dessa chapa, em meio à indefinição da candidatura do senador Cleitinho. Essa recente possibilidade gera pressão também, Carol, na chapa do PSD, do governador Matheus Simões, que tenta a reeleição. Isso porque, até então, Simões tinha o apoio do ex-secretário de governo, Marcelo Aro, que sairia como pré-candidato ao Senado. Além disso, o governador mineiro também tem interesse no apoio da federação União Brasil Progressistas. Carol?
Obrigada, Débora. O que está acontecendo em Minas, hein, Vera? Que ninguém consegue fechar a chapa, fica essa agonia aí resgatando nomes para tentar compor uma chapa ao governo do Estado.
É, o Patrus Ananias é alguém que tem prestígio em Minas, principalmente em Belo Horizonte, mas que dificilmente vai conseguir ter uma candidatura exitosa no cenário atual de Minas, em que o PT é muito desgastado desde o governo Fernando Pimentel. Não conseguiu se recompor lá, e essa hesitação em qualquer um em ser candidato ao governo mostra isso, mostra essa dificuldade. Mesmo uma prefeita reeleita de Contagem, que tem ali uma boa votação na região metropolitana de Belo Horizonte, prefere ser candidata ao Senado a se lançar ao governo e dar um palanque forte para o Lula. O palanque dele com Patrus Ananias vai ser um palanque mais fraco do que seria com a Marília. E ele sabe disso. Patrus Ananias tem já 74 anos e na eleição para deputado federal em 2022 teve só 87 mil votos, uma votação bem menor do que a que tinha tido 4 anos antes. Não está no auge da sua popularidade quando foi prefeito de Belo Horizonte, né? Ele administrou BH de 1993 a 1996, depois disputou o governo do Estado em 98 e não foi nem ao segundo turno. Então, uma candidatura de alcance limitado, mas é o que temos para hoje. Ficou desse jeito, o palanque do Lula em Minas. É um amigo dele de longa data, vai para o sacrifício para dar um palanque ao Lula, mas é um Estado que passa a inspirar cuidado para o PT. Vai precisar de uma blitz mineira para evitar uma derrota no Estado.
Muito bem, finalizamos o Ponto Final CBN, ou Viva Voz no Ponto Final CBN de hoje. Vera Magalhães, você vai estar fora?
Estarei fora, fico fora semana que vem. Amanhã já não faço, que eu viajo. E fico fora na semana que vem e volto no dia 27, Débora.
É isso, então dia 27, Verinha de volta aqui com a gente no Viva Voz. Beijo, até.
Beijo, tchau, tchau.
Beijo, Vera, bom descanso.
7 horas.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Congresso brasileiro vai entrar em recesso sem votar propostas prioritárias, como a PEC do fim da escala 6x1 e a medida provisória que põe fim à taxa das blusinhas. O Senado, sob liderança de Davi Alcolumbre, tem resistido a iniciativas do governo federal, enquanto a Câmara, liderada por Hugo Mota, busca consenso com o Planalto. A MP tem validade até setembro e precisa ser votada por uma comissão mista e pelo plenário das duas casas para ter validade permanente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as declarações do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio foram ofensivas ao povo.